foram feitos mais de 40 encontros com potenciais investidores, que foram selecionados pelo Sou Financeiro, pelo Deutsche Bank, e em função, sobretudo, da participação em processos de reestruturação e recapitalização ocorridos no sul da Europa, mais ou menos ao mesmo tempo, nomeadamente na Grécia, no Chipre, portanto, os investidores que manifestaram interesse naquela altura por participar nesses processos foram também contactados. E depois isso dá origem a um caderno de encargos, que é aprovado pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal, que determina duas vias para o processo de venda. Uma venda em bloco de uma componente de ações, até 100% das ações, ou então uma tentativa de venda em mercado de capitais, portanto com a cotação do novo banco na bolsa de valores. Portanto, essa estratégia servia para maximizar quer o número de contactos, quer a probabilidade de sucesso do processo de venda. Essas foram, substancialmente, as decisões mais imediatas que foram tomadas é quando da minha chegada.
E como é que se chegou à mesa de negociações apenas com a Lone Star?
Tal como eu referi, enfim, na mesa de negociações ativamente estava só a Lone Star, mas os outros concorrentes procuravam perceber qual era o estado da arte do processo. Portanto, nós nunca, o Banco de Portugal nunca os afastou formalmente. Portanto, foram assinados acordos de confidencialidade com as entidades, algumas acederam a estar no data room, ou seja, numa plataforma informática onde o novo banco carregava informação sobre o seu balanço e os concorrentes tinham a ocasião de verificar. E, portanto, esse conjunto de entidades que assinou o NDA e que preencheu os critérios de elegibilidade aprovados pelo Banco de Portugal foram seis: Apollo, BPI, a Centerbridge, a Lone Star, o Millennium e o Santander. Estes seis, no que diz respeito à venda em bloco, e apenas, enfim, foram vários que assinaram NDAs para receber informação, mas depois apenas a China Minsheng preencheu os requisitos de elegibilidade de elegibilidade dizia respeito sobretudo à dimensão e ao setor de atividade onde eu operava, para estar na venda em mercado. Destas seis entidades, houve duas entidades que pediram autorização para se juntar, que foi a Apollo e a Centerbridge, e o Banco de Portugal deu o acordo a que se pudessem juntar numa só para fazer uma proposta. O Santander já não manifesta sequer uma visão sobre os ativos a 30 de junho, portanto exclui-se na prática do processo. E depois a Lone Star, o BPI e o Millennium BCP apresentam a sua visão relativamente aos ativos. Nessa parte, digamos, as propostas ainda não eram vinculativas, eram propostas indicativas, mas que tinham como referência 30 de junho, e é aí que é acertado que é essa a data que passa a ser a referência para o banco para efeitos de due diligence, ou seja, nós queríamos que os concorrentes entrassem em due diligence o mais rapidamente possível para que pudéssemos transformar as propostas indicativas em propostas vinculativas, e portanto ficou estabelecido nessa altura que era a data 30 de junho que vigorava. E depois, a 4 de novembro, estes concorrentes são convidados a fazer uma reformulação das propostas já com caráter vinculativo. A única entidade que apresenta uma proposta com caráter vinculativo a 4 de novembro é a Lone Star, que tinha feito o trabalho de due diligence. As outras entidades limitaram-se, entre aspas, a reiterar o que tinham escrito a 30 de junho, e depois de 4 de novembro até 4 de janeiro foram feitos pedidos de esclarecimento, encontros com cada um dos concorrentes, em que depois a dinâmica era, enfim, diferente de concorrente para concorrente. Chegamos a 4 de janeiro, que é a data 60 dias após esse 4 de novembro, em que, enfim, acontece aqui o que eu referi há pouco, que é dito à Lone Star: estamos disponíveis para continuar negociações, mas não retiramos ninguém do processo.
Esta proposta inicial da Lone Star era aquela que previa um mecanismo de earn-out, imagino eu, e era a que previa uma prestação de garantia sobre 7.800 mil euros. Muito bem. Na sequência desta, e com o desenvolver das negociações, tanto quanto perceba, desde fevereiro, aparece uma outra proposta, propondo que o Estado mantivesse uma participação acionista, depois que requeria um mecanismo de proteção para certos ativos. Vamos chamar, eu gosto da expressão mecanismo de proteção porque evita entrarmos na polémica sobre se há ou não uma garantia, o que parece-me evidente que é, mas vamos lhe chamar mecanismo de proteção, é sempre uma expressão mais segura. Ao longo do que eu pude aqui consultar, este mecanismo de proteção, até ao momento final, divide sempre os ativos em duas categorias. Há uma categoria de ativos para o qual já é estabelecido um cap, e há outro que tem a ver com atividade seguradora, exposição a Angola, exposição à Venezuela. Como é que se evoluiu disto para um conjunto homogéneo, digamos assim, de ativos?
Sim, essas exposições mais problemáticas que referiu, ou que eram consideradas problemáticas, a Lone Star queria que fossem retiradas completamente do mecanismo e que a proteção fosse dada euro por euro. Portanto, na verdade, esses ativos seriam garantidos e já não debaixo de um mecanismo de capital contingente. Portanto, era pior essa visão do que o resultado final da negociação. E, portanto, o que se tentou sempre durante o processo que conduziu à assinatura foi reduzir, juntar os ativos todos, reduzindo a exposição máxima que o Fundo de Resolução poderia ter relativamente a eles. A explicação que era dada pela Lone Star para escolher este conjunto de ativos era a explicação de que não conseguia com o banco reconciliar o valor daqueles ativos. Quanto é que eles de facto valiam? Portanto, tinham tido várias reuniões técnicas com a gestão do banco e com os quadros do banco, mas que era impossível aproximar o preço que eles consideravam do preço que o banco tinha registado nos seus livros, e o banco não dava informação, evidência suficiente, porque não a tinha, porque não a obtinha, não o conseguia obter, de que aqueles ativos estavam adequadamente valorizados no balanço do novo banco. E, portanto, a justificação que foi dada para esta pool de ativos foi essa.
E estes ativos, estou a falar da atividade seguradora, à exposição a Angola, à exposição à Venezuela, à exposição a fundos de reestruturação em que o novo banco é coparticipante com outros bancos portugueses, acabaram no CCA.
Quer dizer, na verdade, eles nunca de lá saíram, não é? Porque eles queriam uma garantia. Não é que eles quisessem uma coisa boa e nós transformámos-la numa coisa má, não é?
Deixa ver se eu percebi bem. O que eles estavam a propor era, em relação a estes bens, nós vamos vendê-los em mercado e valem o que valerem em mercado.
E vocês compensam
o Fundo de Resolução achar que valem mais, então fica com eles, tem a opção de compra, fica com eles com esse preço. É isto, não é?
Mas isso implicava uma injeção imediata de capital, porque não dá para transferir ativos sem transferir a correspondente contrapartida, porque senão gera-se um buraco de capital, não é?
A não ser que o valor de mercado deles fosse igual ao valor contabilístico, mas isso parece-me assumido que não acontecia. E essa é que é a grande questão também nesta comissão de inquérito, é que num banco que supostamente tinha o balanço limpo, havia muitos ativos cujo valor contabilístico manifestamente era muito excessivo face ao valor de mercado.
Verdade.
Para os outros, outra dúvida que tenho aqui, para os outros ativos, que eram outros chamados não performativos, também até ao fim, aparece a possibilidade deles serem transmitidos para um veículo sistémico a constituir em data futura. Esta possibilidade foi negociada com a Lone Star?
Não, era uma possibilidade que estava naquela discussão, ou melhor, que acontecia naquele momento, a existência ou não de um veículo sistémico, e ficou sempre contemplada a possibilidade, se esse veículo sistémico viesse a existir no contexto português, que aqueles ativos poderiam ser transferidos para esse mesmo veículo. Mas não houve negociações concretas, porque o veículo nunca existiu na prática.
Eu lembro-me do tempo em que o veículo esteve a ser discutido. Por isso é que eu estava a perguntar quais foram as instruções do Ministério das Finanças em relação a este veículo. Até que ponto é que estava previsto ou não, ou era provável ou não, porque vê-se que foi muito presente nas negociações e que depois acabou por não ser constituído.
Sim, o veículo sistémico não existiu e, portanto, acabou por cair no contexto negocial. Eu não tive nenhuma interação com as finanças relativamente a esse assunto.
Então, quem é que o informou de que convinha falar disto nas negociações, que podia ser constituído um veículo, ou essa possibilidade existia?
Sim, foi uma orientação recolhida do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que deveríamos, se no futuro existisse eventualmente um veículo sistémico, que deveria ficar nos contratos prevista a possibilidade e os ativos poderem ser no futuro transferidos para lá.
Do ponto de vista do Ministério das Finanças, o que é que lhe foi sendo transmitido como essencial para o Governo nesta negociação?
a negociação entre janeiro e março, é essa que se refere?
Sim, a negociação entre janeiro e março.
Sim, era tentar minimizar, na medida do possível, os riscos, fossem efetivos, fossem contingentes, associados à proposta da Lone Star ou outras que viessem a ser, no futuro, repescadas.
Alguma vez lhe foi dito que era um requisito essencial para o Governo, sem o qual não seria fechado um negócio, que não houvesse das condições do contrato qualquer impacto, direto ou indireto, nas contas públicas nem novos encargos para os contribuintes?
A minha introdução, como eu referi, não era tida ao nível governamental. Do ponto de vista operacional, essa interlocução era assegurada pelo Conselho de Administração do Banco. Portanto, a orientação que recolhíamos do Conselho de Administração do Banco, na reunião semanal que fazíamos com o Conselho, já agora também aproveitando isso, qual era o que é que estava estabelecido internamente. Nós tínhamos contactos diários com o Sr. Governador, eu próprio tinha contactos diários com o Sr. Governador, Dr. Carlos Costa, e com o Dr. José Ramalho, e tínhamos semanalmente um ponto de situação ao Conselho de Administração do Banco. Tínhamos semanalmente um ponto de situação feito por mim ao Ministério das Finanças, tínhamos semanalmente uma conversa com o Banco Central Europeu, pelo menos semanalmente, e tínhamos uma base regular, quinzenalmente, também uma conversa com a Direção-Geral da Concorrência, apenas para lhes dar conta dos avanços.
Já iremos à DG Comp. Eu gostava de saber, disse-nos que havia um membro do Ministério das Finanças, imagino que do gabinete do Sr. Ministro, com quem contactava operacionalmente. E sobre o novo banco, muito tem sido discutido a importância de um Estado cumprir os contratos que assina. O que eu gostava de dizer é se alguém disse explicitamente que o contrato que estava em cima da mesa implicava impactos diretos e indiretos nas contas públicas. Eu gostava de saber se alguém algum dia disse isto ou se ninguém disse, porque é uma de tal maneira uma evidência para qualquer pessoa que trabalhe num gabinete do Ministro das Finanças que nem valia a pena dizer. Mas
sim,
entender se este assunto foi abordado, porque...
Sim, que o mecanismo de capital contingente comportava risco de no futuro ser utilizado, julgo que isso ninguém escondeu. E era do conhecimento de todas as partes envolvidas no processo, quer europeias, quer nacionais.
Em relação à DG Comp e em relação àquilo que a DG Comp não permitiu, foi basicamente a existência de administradores, eu gostava de saber quem é que negociava com a DG Comp?
Com a DG Comp, o Estado português.
O Estado português através do Governo?
Sim, representado pelo Governo.
Eu imagino que tenham batido o pé, mas ainda assim a DG Comp...
Sim, isso eu posso não também testemunhar. Posso testemunhar que foi batido o pé, tinha o nosso apoio do ponto de vista técnico, quer dizer, nas conversas com Bruxelas estávamos presentes nós da equipa, estavam elementos do Conselho de Administração do Banco de Portugal, estava o próprio Governo, portanto existia, e eu posso testemunhar esse esforço e a tentativa de manter aquilo que estava acordado, nomeadamente a existência de administradores, mas a posição foi inflexível.
E qual era o argumento?
O argumento foi aquilo que eu referi há pouco, e repito apenas para recordar, era evitar a tal magistratura de influência, no sentido de poder, eventualmente, haver um risco de os administradores do Fundo de Resolução terem interesse em colocar pressão para que não fossem relevadas no tempo devido às provisões que a Comissão Europeia considerava muito prováveis que viessem a ser registadas no balanço do novo banco.
Porque esse é o ponto essencial, a razão, independentemente da DG Comp ter legitimidade ou não para o fazer, do meu ponto de vista não tem, mas é que este é o ponto essencial, porque há aqui duas visões muito diferentes do que se pode estar a passar com estes ativos. Há uma visão de eles estão relativamente bem valorizados, o problema é que estão a ser vendidos ao desbarato, e é por isso que se estão a dar estas perdas, e há outra visão que é estes ativos não estavam bem valorizados, e na realidade o que está a acontecer é que eles agora, por força da venda, são revalorizados ao seu valor real, digamos assim. E por isso é que acontece que ativos imobiliários, mesmo vendidos no meio de um momento, no momento em que o imobiliário está muito valorizado, ainda assim valem menos do que aquele valor contabilístico. E o Soutor disse há bocado também uma coisa muito curiosa que se relaciona com esta, que é a venda faz descobrir perdas, mas perdas que já lá estavam no passado. Eu gostava de saber o que é isto, onde é que está aqui o problema. Estes ativos que estão no CCA são ativos que têm um valor contabilístico que não corresponde ao valor real, é isso?
Eu julgo que a evidência dos anos seguintes demonstra isso mesmo. os ativos, porventura por informação que é descoberta depois de março de 2017, não ponho nenhuma intenção.